Isso 40 dias foi feita a apresentação do Jesus judeu lá em Jerusalém. Que era uma nação independente, era de perto, hoje 3 quilômetros de Jerusalém. E Maria fez a apresentação de um ritual judaico. O menino fazia 40 dias, seria apresentado no templo e no caso rescatado para poder exercer o trabalho normal aqui no mundo, né? Isso não quer dizer que tenha só essas duas vezes que Jesus foi ao templo de Jerusalém, com 40 dias e com 12 anos. Se nós olharmos para a frase do texto de hoje, diz assim: seus pais, como Maria e José, rural, seus pais iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Então os pais são sempre. Thank you. E os três comungavam, ou melhor, se sentiam dentro do templo e se dirigiam para o templo. Então eram pessoas de oração, eram pessoas de religiosidade. E uma outra coisa que precisa também ser levada em consideração é: repare como o judaísmo fala, o homem vai ao templo. A verticalidade do homem para se relacionar com Deus, a mulher não. Como se a mulher não se relacionasse com Deus, não fosse necessário. Aliás, não dá para nem ter tempo para fazer purificação, só para fazer limpeza, e não com a importância da unificação com Deus. E é interessante, então, que a mulher era desconsiderada. Como o homem encontrava a Deus? Indo ao templo. Para reverenciar e fazer as coisas de Deus. As obrigações de Deus. O passar do tempo veio o cristianismo. E o cristianismo assimilou muito no preconceito com relação à mulher. Mas o cristianismo tem Maria, tinha Maria de Magdalena, tinha Maria, mãe de Maria, tinha Suzana, tinha Joana de Luz, tinha tantas mulheres que foram importantes e que Jesus teve com elas, se conversou e se relacionou, como o caso de Salomé, a mãe de João Evangelista e de Tiago, que acompanhavam Jesus, Suzana e tantas outras. O cristianismo teve de arrumar um espaço para a mulher. Apesar de Paulo dizer que a mulher só deveria falar com o homem em casa e não na sinagoga, mas o cristianismo tinha que encarar esse fato. A mulher é importante. Jesus tinha um tratamento excepcional com as mulheres. De tal forma, e isso é uma surpresa, que ele escolheu uma mulher para anunciar que ele sobreviveu. Que o túmulo não o perdeu. A primeira pessoa a dizer que Jesus vive, Jesus se tornou com uma mulher imobilizada por ele. E foi confirmada pelos homens, pelos apóstolos. Por isso que ela é chamada de apóstola dos apóstolos. Ou melhor, a mensageira da palavra para os apóstolos. É algo. Então, o cristianismo teve de arrumar um espaço. Mas como fazer? A mulher é pecadora, o homem também. E aí, todo aquele preconceito, toda aquela ideia do Antigo Testamento que pela mulher pelo pecado, com a mulher que perdoa, como faz? O cristianismo, na figura de Jesus, valoriza a mulher. Então, como resolver tal situação? Então, a cristandade, no cristianismo primitivo, principalmente na Idade Média, solucionou da seguinte forma: o homem que encontrar Deus vai para o mosteiro. Ele verticaliza no mosteiro sozinho, no celibato. A mulher que quer encontrar Deus vai para o convento. E ela se verticaliza no convento, afastada do homem. Os dois não se encontram, o homem e a mulher. Os dois se encontram com Deus, mas separados. Inclusive, durante muitos e muitos anos, não foi canonizada uma mulher que fosse casada ou que tivesse já tido relacionamento sexual. Agora, há pouco tempo, o Papa João Paulo II, agora recente, canonizou um casal com uma novidade. Quer dizer que casal, marido e mulher, não encontram o céu. Isso eu estou falando agora, da década de 90. Ou talvez ainda no início dos anos 2000, é algo muito moderno. E o texto do Evangelho já vem com essa modernidade. Maria e José, juntamente, o menino foram ao templo, a família toda vai ao templo, a família toda participa. Entendeu? Então, era a mulher no convento com Deus, o homem no mosteiro com Deus. Na década de 50, houve a perseguição ao padre. Um engenheiro do século XX chamado Hilaire de Chardin, que tanto escreveu sobre a evolução e que a igreja, inclusive, deu a ele um calabouço, mandou ele ficar em silêncio, exilou em Nova York, tirando do cenário científico e filosófico da Europa, né, ele é um grande pesquisador de assuntos científicos, né, de paleontologia, de arqueologia, etc. Ele tem uma evolução, ele teve que ficar em cidade e no exílio faleceu em Nova York. Agora, esse gênero, o Hilaire de Chardin, chegou ali na fronteira da reencarnação. O texto dele é esse, sem essa ideia, ele não vai para frente. Chegou um dos clássicos da humanidade chamado fenômeno humano. Ele, em certa altura, terra, para o meio da vida, do vegetal, daí para o meio do psíquico, que é do ser humano, que é a esfera do homem, e da esfera do homem você vai para a esfera do Cristo. Esse é o processo de evolução. Né? Vai do movimento do índio da matéria ao Cristo. Diz ele, a evolução está certa, nos levando para o ponto ômega da Cristo. Então, é assim, revolucionário. Ele, do pensamento dentro da igreja, e é interessante que ele não denunciou a igreja, ele ficou na igreja, então ele é um pouco do lado dele. Ele podia denunciar, então você só acredita, não quer mais ser barco, né? Jesus, não quer mais ser barco. Mas não, ele ficou lá. Então continua na igreja. A igreja mandou fechar os 300 seus livros. E de repente, quando agora começou a abrir com alguém que é da igreja que não denunciou a igreja. Hoje ele já está bastante aceito, estudado na década de 80. Aliás, uma das melhores traduções do mundo do livro Fenômeno Humano foi feita aqui no Brasil com o pastor Evaristo Barros, o ex-cardeal de São Paulo. Mas voltando, o que é que existe? Há uma nova forma de se encontrar bem. O homem é o mosqueiro que se encontra com Deus. A mulher é que foi com Deus para se encontrar com Deus. Agora, o homem se encontra com a mulher e foca o lar. E no lar, ele tem o maior peso e a presença de Deus. Agora é o homem com a mulher, mas por Deus que é Deus. Não é um casamento no sentido de acabar lá dentro, mas é no sentido de se construir o lar. E não existe o lar sem o aconchego da presença de Deus. Aliás, o lar tem essa ideia, né? A palavra lar vem daí, a palavra lareira. Lareira de lar, de fogo. É a lareira onde faz fogo. É a mesma história da palavra lar. Mas por que a lareira? Porque a lareira onde tinha o fogo, os gregos usavam o fogo no canto da casa, onde eles cultuavam o antepassado, os antepassados. Então era o lugar mais íntimo da casa, era o lar. A gente fazia a lareira, o fogo para cultuar os antepassados. E depois, pelo desenvolvimento, vem as velas, para se acender para as almas, para cultuar os antepassados. Aí estamos nas almas. Então, o desenvolvimento, a lareira para a vela para as almas, nós estamos desenvolvendo o poder. O lar é a coisa mais íntima, onde você está reunido, não com a família metade, com a família carnal, mas com a família integral. Os que estão aqui, os que estão do lado de lá, logo em conta de espiritualidade, é a coisa mais íntima que diz para a prateada. Qual é essa nova forma de se encontrar com Deus? É nessa intimidade do lar, aonde tem mais poder expressar a presença de Deus. E agora que nós estamos vendo, então o que é essa guerra da família que diz junto ao dentro? Já é uma novidade. Bom, segundo, uma outra novidade. É a própria mulher que já seguiu. E o judeu estava convidado para ir lá nessas festas principais. Só que diz o texto, eles faziam regularmente todo ano ir. E pela forma de tal texto, não está dizendo que Jesus não ia. Diz que Maria e José iam. Então o menino tiver 12 anos, eles levaram o tempo. Mas não quer dizer que quando ele teve 1, 2, 3, 4, não levaram. Ele é o tempo. O texto não nos permite isso. Ele não afirma, muito ao contrário, não é. E até é possível pensar que é assim que acontece. Agora, vamos mostrar então três grandes momentos da vida do Cristo. Qual o primeiro momento? O nascimento. Ele surge de Belém e em Belém há uma porção de fenômenos. Os pais aparecem, os pastores aparecem, os anjos cantam, aleluia, etc. Glória a Deus para todos. Então foi o nascimento, foi o primeiro marco. Depois de um outro marco, é só quando ele tem 12 anos. Aí aparece o exemplo. Surpreende os doutores, ouvindo, interrogando e deixando todo o povo em aberto pelas respostas que ele dá. 12 anos, e agora vai dar o salto. Ele vai subir do cenário e só vai aparecer com 30 para pregar. E por que com 30 para pregar? Porque ele vai pregar com 30 porque a lei judaica só autorizava que o homem pregasse publicamente no ponto extremo. Então, repare que todas as vezes que a apresentação de Jesus vai em momentos específicos da lei. Beethoven, com toda a genialidade de Beethoven, se soubesse uma coisa para ele, um pandeiro. Sim, pode muito bem, é um instrumento muito digno. Tá certo? Mas ele só tem aquele instrumento. Eu quero dizer que é um desperdício de valor. Então, nas entrelinhas, o texto está dizendo que esses grandes sumiços da vida de Jesus não são sumiços. Homem, ele se apresentava como tinha que se apresentar. A maior parte do tempo, ele passava. E Jesus, orações para o povo, para os homens, por cima ele passava onde? Na espiritualidade. No serviço da espiritualidade. No fundo, nas entrelinhas. E como que ele se apresenta? Sempre quando ele existia. 40 anos, 40 dias já no tempo. Com 12 anos, aqui estava no tempo. Com 30 anos, está pegando na sua vida. Beleza, para isso. Bom, agora vamos lá. Ele sempre viu na festa da Páscoa. Essa festa da Páscoa começava no dia 14 de Nissan e terminava no dia 21. São 7 dias de festa. Aliás, até algumas traduções colocam festas no plural. E por que isso? Porque no fundo são duas festas. Nós temos o dia 14 e 15, em que eles matam o cordeiro e comem a erva. O dia 14 matam o cordeiro, assam o cordeiro e preparam as ervas amargas. E no dia 15 não fazem nada e passam comendo o cordeiro. Que cordeiro é esse que eles fazem? Para lembrar a fuga do Egito. E por que é a festa dos pães assa? Vamos ter fermento, porque o fermento é para levedar a massa. E quando você bota o fermento na massa, você tem que dar um tempo para ela crescer, não é isso? E como ele estava em fuga, não estava tempo para concurso para esperar levedar a massa. Então não tomava o fermento. Está certo? Ah, essa massa para levar o amargo da extração, e o cordeiro é para lembrar o sacrifício divino. É Deus que estava dando para eles essa liberdade. Fora que Deus está alimentado. Então, essa é a festa da Páscoa. Essa é a festa da Páscoa. 14 e 15 de Jesus. Depois a festa continuava. Para lembrar essa caminhada, as coisas importantes. O mar foi aberto, o mar vermelho. Moisés passou. Para lembrar os primeiros tempos, então, no dia 15 ou dia 21 de Jesus. No mês lá. Então, são 7 dias de festa. Por que festa? As duas. Os dois primeiros dias, festa da Páscoa. Os outros 5 dias, ou o conjunto dos outros 5 dias. O conjunto todo é a festa dos pães assados. Os dois primeiros dias é chamada, em particular, festa da Páscoa. Não entenderam? 7 dias de festa. Os dois primeiros se chama Páscoa, festa da Páscoa. E todos os 7, festa dos pães assados. Bom, diz o texto que Maria saiu no final da festa. E José, mas que festa, da última festa, da festa completa dos pães assados. Aliás, a revelação corrobora. Se a gente pegar o livro Jesus perante a cristandade, do Wittgenstein São Paulo, na psicografia de Frederico Pereira da Silva Júnior, nós vamos ver na página 49, que diz assim: no final das festas, Maria e José partiram. Logo, no final das duas festas. Caminharam por um dia. E depois que eles caminharam por um dia, é que eles começam a notar que Jesus não estava com eles. E aí veio a seguinte ideia: cadê o garoto? E a Marisa falou: vocês podiam dizer que Marisa é muito responsabilidade da Marisa. Se você caminhar um dia e fizer um dia e não está com o menino era excepcional. A própria Maria, o próprio José, já não deixaram a gente pela excepcionalidade dele. Os doutores não estavam surpresos como ele agia, como ele falava, como ele procedia. Em casa ele tinha isso toda hora. Então ele era cuidado da vida. A única diferença é que nada é uma coisa. O menino estava ali, ah, eu vou lá, eu não se preocupava com comida. Por que ele se preocupava? E lá na época da Páscoa, onde a tanta gente vinha, chegava 2 a 3 milhões de pessoas. Então a agitação da cidade, né? A quantidade de turistas, ah, isso começou a preocupar Maria. Aí vivia José. E eles então começam a perguntar, aparentes conhecidos, olha aquilo que eu falei que quando eles caminhavam para as festas, eles não iam só por mim, não era só Maria, José e Maria. É um grupo, é a família. Tanto que eles perguntam aos parentes. Aos parentes, aos companheiros. Porque eles falam, parente, companheiro, conhecido. Cadê o menino? Não, não está aqui. Aí procurou ficar com o mundo. Agora vai entrar no lugar comum de quem é pai e quem é mãe. E aí vamos sair para procurar o mundo. Eu queria, antes de a gente falar dessa colocação, que quando o texto fala, você tem aqui o livro do Êxodo, que diz que o homem era convidado uma vez para ir na festa da Páscoa. Foi? Eu vou ler a frase do Êxodo para a gente fechar a atenção. Diz o livro: a festa dos pães largos, guardarás, e será que teus varões aparecerão diante do Senhor. Então, o que o Deus está falando para Moisés, na visão do Antigo Testamento? Né? O que aquele Espírito Superior está falando para Moisés, no Antigo Testamento? Fala, Deus falando com ele. A festa dos pães ázimos, logo é a festa do Zero. A festa dos pães ázimos, guardarás, não vai esquecer essa festa. E os teus varões vão se apresentar a Deus do Senhor. Então, como é que era a visão daquela época? Isso é muito bom a gente colocar isso na cabeça. O Senhor estava onde? No templo. Por isso que as pessoas na rua, o cristão, o protestante, o espírito de uma forma geral, quando está na rua, a gente pode fazer o que quer. Faz o que quer, se obedece, se quer. Quando vem no templo, fica todo mundo tá de bonzinho. Eu não tenho essa ideia de que é no templo que é lugar sagrado. É, aparecerás na presença do Senhor. O Senhor está muito no templo. Então a pessoa fora do templo é como se o Senhor não estivesse mais no templo. Então é terra, aquela coisa toda. Já viu o espírito como se comporta mal em casa, como se comporta mal na rua, né? De uma forma geral. Mas quando chega aqui, você espírito é muito bom, né? Irmão para cá, irmão para lá. Chama até a esposa de irmã. Eu faço palestra, a Regina faz palestra também, né? Cheia do presente, Francisco chegou. Agora, então é isso. Por que eu estou contando essa frase? Para a gente entender desse tal dos 2 a 3 milhões de pessoas na festa. Uma cidade com 120 mil, daqui a pouco tem 3 milhões. Por quê? Porque a ideia é que eu tenho que ir lá, tem que ir lá perante o meu Senhor, lá que está o meu Senhor. Então o sujeito se esforçava o máximo para chegar lá, então se não puder, tá certo? Agora, levando o seu grupo todo, ainda tem que ter condições financeiras da viagem, era puxado, né? Uma outra coisa que eu queria falar para vocês era o nome correto da apresentação do menino com 12 anos, né? É o Bar Mishra. Ó, então, o que que o menino era apresentado no templo com 12 anos? Quando ele tinha 40 anos, 40 dias, ele era apresentado no templo e era resgatado. A sociedade de Israel era dividida em tribos. Normalmente nós falamos as 12 tribos de Israel. Todo mundo que nasce era uma dessas tribos. Uma era da tribo de Benjamim, outra era da tribo de Judá, outra da tribo de Levi. Bom, todos os que nascessem justificado na presença de Deus. Porque um homem fazia uma marca no prepúcio, no peixe, é uma marca no peixe, a circuncisão. Como é que é, estivesse dizendo assim, mesmo Deus, vai ser feito por Deus. Aquela é a marca de Deus. Por que tinha que ser no peixe? Porque o homem só percebia que era, o ser humano só percebia que era o peixe que saiu do museu. Para ser cuidado, não viu isso na mulher. Então, como não viu isso na mulher, então dá a ideia de que o homem que é o gerador da vida. Então, o marido estava com a marca do peixe. Vai dizer, ó, se nasceu, você é de Deus. Logo, tinha que, com 40 dias, apresentar um menino no templo. Toma, você. Ele é peixe. Aí, a família tinha de levar, a sociedade tinha que funcionar. Nós já explicamos aqui. Tinha de ter, a pessoa que cresce, cuidar do lar, cuidar da roça, cuidar do campo militar, etc. De roça. Então a família ia lá pedir a Deus o menino de volta, com 40 dias. Então para ele pegar o menino de volta, tinha que pagar. Pagava 5 ciclos de prata. 5 é a moeda de prata do tempo. Então pagava e pegava o menino de volta. Agora, o menino vai fazer aquilo que era. O texto não diz só que o pai dele era carpinteiro. Nós vamos passar por essa passagem, porque o texto diz que ele era carpinteiro e ele está carpinteiro. Então ele cuidava da carpintaria. Nós já vimos a palavra carpintaria, quer dizer, mexe de obra, né? Cuidava de construção. Bom, não era carpintaria nesse sentido tradicional. Ah, então, essa é a ideia. Agora, se o menino fosse a filho de Levi, aí ele ia ser resgatado. Ele ia ficar no templo para servir o templo, ele faria a função do templo, função sacerdotal. Então, era 11 contra 1. Os que nasceram da tribo de Levi seriam servidores do templo. Os que nascessem nas outras tribos, eles teriam de ser resgatados para realizar a função normal do templo. Como os da tribo de Judá, ele foi resgatado. Ou mais, foi lá, fez a apresentação, resgatou o menino e ele vai ser carpinteiro. Agora, criança é criança. Diz o livro dos Espíritos, na pergunta 186, que a nossa criança é a infância, o período da infância é obtuso, é bitolar. Criança passa pelo chão, né? Então, a arte dela, a criança é elevada, ela não tem vida, não tem consciência. Então, é obtuso. Mas isso é aquela pessoa que virou menino. No original francês, meu livro que existe em francês, no original francês, me corrija o meu francês aí, doutor Estêvão, estupido, acho que é lembrança de outras vidas,
é, você tem que
ir lá. Tudo bem. Então a nossa infância é estúpida. É estúpida, é estúpida. Mas tu não é infância de Jesus. Olha o menino, como é que era, excepcional. A própria mãe deixava ele caminhar há um dia para levar o menino. Já sabia que ele sabia sobreviver sozinho e se virar. Era um garoto muito esperto. Tá certo? Para vocês, e agora no último centro. Deus. Como que começa ele ser apresentado agora ao mesmo tempo? Com a puberdade. Tinha puberdade na maioria. Do 12 à sexualidade. Ao 15. Nesse período. Bom, o que significa o bar mitzvá? Agora, eu não sou mais um estudo. Eu não sou mais ignorante. Eu ou frequentei escola, e escola, antes de tudo, na escola para aprender matemática, na escola para aprender as equações, não. Escola, antes de tudo, é para aprender a língua, para poder ler as escrituras e aprender a tradição que tem. Escola é ter que ensinar para ele os rudimentos da religião. E com 5 anos, o menino já começa a ter essa escolaridade dentro do jornalismo. Está certo? Aprender. Mas ele nem estuda. Ele está falando que ele já cometeu se ele é criança. Não tem essa responsabilidade. Mas ele vai aprender esses rudimentos. Vai na sinagoga. Se ele sabe que essa família tem mais condição para formar a cidade, ele então já vai sendo orientado diretamente por mestre. Senão fica só naquela aulinha em que dá bastante, que dão informações, o sinal visual. Isso, gente, foi até há pouco tempo, até muito pouco tempo, na época de Francisco, quando Francisco foi para a escola, nós estamos falando aí de 1190, por aí. Quando Francisco foi para a escola, aonde era a escola de São Francisco? Na igreja de São Jorge. Então ele foi para a igreja de São Jorge, lá ele aprendeu o rudimento do latim e sabia muito mal o latim. Tanto que nos textos que a gente tem escrito em com a própria letra de São Francisco, livro de latim, uma letra muito não fechada e tal, a prioridade era isso. O que ele aprendia lá? Ele aprendia a orar. Servia para o pai de Francisco, o seu Pedro Bernardone, que tinha um comércio. E aí, o que ele queria que o menino aprendesse? Contabilidade, os rudimentos da aritmética, para poder fazer negócio e fazer a venda lá nos bancos, né, que ele trazia, que ele importava lá para lá. Tudo bem? Eu estou falando que em 1200 a escola não tinha essa coisa muito rudimentar. Só depois de 1517, 1520, por aí, 1520, que Lutero vai dar grande desenvolvimento para a escola, para a infância e para menino e menina. Porque Lutero vai ser genial. Ele vai traduzir a Bíblia para o alemão popular, que praticamente vai ser o fim da conta da língua alemã. E quando ele traduz as escrituras, ele quer dar escritura para as pessoas. Porque o mais importante não é o sacerdote, é você ser sacerdote, é você ter as escrituras e saber falar. Então incentivar, por isso que ele foi inventor dos catecismos, ele inventava catecismos, são estudos das escrituras para que a pessoa pudesse ter acesso. Segundo o colégio de menino na Alemanha. Francisco de Assis, quando ele vai cantar 300 anos antes, o seu cântico é com o sol, que ele vai imortalizar a língua italiana, porque ele vai escrever no italiano, ou no húngaro, no italiano simples, popular. Também uma novidade. Daí vai gerar a língua italiana. Mas não tinha essa preocupação de escola. 300 anos depois, ele vão ter as escolas. E essas escolas vão depois se desenvolver. Por isso que na conta da reforma, que surge nesse período, que surge a reforma com Lutero, na contra-reforma, que é feita na sai do catolicismo, que é encabeçada pelos religiosos, principalmente pelos jesuítas, os jesuítas vão assumir a ideia de escola. Você tem escola. Escola para aprender advogado, para a pessoa ser advogada, para aprender língua, para aprender medicina, para aprender filosofia. E aí, por isso que os jesuítas vão depois dominar por muitos anos a escola. Por muitos anos. Essa conta é anos, 16, aliás, a gente com 40 anos, ou com uma impotência, é estupido. Está sempre falando com o bar. Então, não é bem essa coisa de idade. Mas repare que aqui a lei, a nossa lei já é o contrário. Fica a lei, gente. Não, é com 18 anos. 18 anos é que ele é maior, que é responsável perante a lei. Então, se ele faz um erro antes dos 18 anos, ele vai com uma pinta, pinta não, uma reclusão, mas correção de menor. Né? Só vai ficar um período preso, e depois quando ele faz a moralidade, ele é solto. Né? Ele não tem responsabilidade para fazer os 18 anos. Com 16 ele pode voltar, mas ele só é maior com 18. Tá bom? Como que um judaísta? Não, ele já adianta isso. Para nós, maior é com 15. Mas esse 15 não é daqueles. A localidade de Deus, o menino já é mais responsável. Jesus, então, com 12, se apresenta ao templo. É saída oficial do templo para sentar e conversar com os professores, com os doutores da lei. E chega lá e começa a conversar com o doutor da lei no templo. E hoje, num momento de festa na igreja, você imagina uma igreja de papuchinhos lotada, uma catedral com igreja lotada, né? Período de festa, mesmo sendo terminada a festa, ainda continua um agito, um movimento muito grande. Nós estamos um dia depois dessa festa, mas o agito ainda é muito grande, o movimento, os sacerdotes estão lá, ali, e chega um menino de 12 anos para sentar, ouvir, conversar e responder, doutor, não entra assim. Ele tem que se apresentar. Você tem que fazer parte do grupo. Como você conversa lá com o padre? então ele é apresentado ao templo. E por causa disso ele senta a conversar. E quando os menininhos vão fazer a crisma, e que o padre participava com eles, ali tem uma reunião com eles, ali também aqueles meninos que apresentavam ali. Eram os primeiros da apresentação. Eram os meninos responsáveis, já que nós falamos nessa parte. E Jesus era maior que os outros. Porque primeiro que era mais jovem, com 12, e segundo, mesmo com 12, deixava os próprios doutores surpreendidos, porque ele é além dos doutores. O próprio Emmanuel fala isso, dizendo no livro há 2000 anos. nos admirar. Tá? É interessante que a gente lê o livro da morte da irmã, o evangelho árabe da irmã, né? O evangelho da vida de Jesus, da irmã, se você tem aí, o seu Mateus, são uma meia dúzia de evangelhos que estavam na infância de Jesus. O interessante é que eles criam o que havia nessa conversa, né? De Jesus com esses doutores. Mas uma outra oportunidade que a gente fala que não é como de barulho, mas é interessante essa a imaginação do homem mesmo, a inspiração de tentar empapular ali com essa conversa com Jesus. Gostei que os doutores estavam admirados do seu lado, que Jesus vai ouvindo, conversando, voltando, e eles admirados com o Maria, que viu o filho lá, né? Despositado na sua carta aos Coríntios. A primeira carta de Coríntios, no capítulo 3, versículo 8, com amor como se diz, mas creio que se não dá vontade de estar, né? Gostaria que não ninguém ali pelo olho. O que você está fazendo aí, sua mulher? Não, fala isso, o texto diz bem claro. Por que você fez isso conosco? Eu estou vendo. Por que? Talvez ela não tenha feito assim.
Espancar, mas um desabafo fácil é com essa sua chave.
não sabeis que é preciso que me ocupe, que me ocupe com qualquer respeito ao serviço do meu Pai. O que é isso que eu procurar? Vocês não sabem que eu deveria me preocupar com o serviço de meu Pai? Então, a primeira palavra que Jesus foi de mim, a culpa não é minha. Porque a primeira frase de Maria foi que a culpa é toda. Por que você fez isso? Nós estamos fazendo. Por que você fez? A consequência é a nossa questão. E o que ele fez? Ele fez aquele sumiu. E se ele sumiu, você procurar. E essa procura foi culpa dele. E ele está no aflito. Agora ele vai responder a primeira indagação dela. Por que você fez isso comigo? E ele não vai dar. Por que você me procurou? Bom, isso é uma loucura. Isso não é o meu caso. Você estava perdido lá na função de dia. Está certo? Louco, porque eu estava puro. E minha mãe chega e me fez. É uma cena do quarto.
Talvez esse vai ser um momento brilhante, não aparece.
Mas sua aparência, Isabel está grávida. Chega lá e Isabel muda de voz, porque a criança mexe no ventre de Isabel. Isabel muda de voz, está com um fenômeno difícil de confundir. Ela altera a voz, porque ela vai utilizar e fala: quem sou eu para receber a mãe do meu Salvador? Bem-vindo à pessoa de todas as mulheres. Não recebeu essa informação. Depois de explicação de Zacarias, a Isabel está grávida. Eu recebi de um gemido no tempo. O tempo disse que ela vai grávida daquele que vai ser precursor do Messias. Ela sabia que era o Messias? O anjo disse: vai ser o teu filho. Então ela está sabendo que aquele que estava ali é o precursor do filho dela. E quem estava dizendo isso era o parente, o filho, casado com o filho, era um sacerdote de Zacarias, que talvez cuidou dela no tempo, na infância. Porque ela tinha confiança. Tanta vez ela falou: os filhos apareceu para mim e explicou que esse menino que é que Isabel está em grávida, é o precursor que vai ser o seu filho, como agora a revelação de Isabel está dizendo e voltando para nós. E agora ele sabia que Isabel e Zacarias, que ela era a mãe do Messias, e que o filho deles era o precursor daquele menino que ela fez. Então, o rei sabe, ela ficou tão extraordinária que ela fez uma oração: a minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, eu falo magnífico, uma oração em isso. Aí ela volta, agora com sinais de gravidez. José estava aflito, o anjo aparece para José, dá as devidas informações, manda ele receber Maria em casa, ela recebe. José fala: o anjo apareceu para mim, então agora ela parte. Mais uma vez, a sua nova informação. Chega na época do menino nascer, o menino nasce, chega os pastores dizendo que anjos apareceram, que dançou glória a Deus nas alturas e paz na terra, os homens de boa vontade. Bom, então ela fala, agora os pastores estão ali para separar. Mas ela leva o menino no templo para fazer a sua purificação e a apresentação dele em 40 dias. O velho Simeão, o sacerdote experiente, belíssimo no templo, há anos, já idoso, respeitado no templo, no nome do sacerdote, que foi tomado pelo Espírito, levado ao templo e fala coisas maravilhosas sobre Jesus e sobre a dor que ela passaria. Logo depois chega a profetisa Ana, 80 anos de serviço no templo, que fala várias profecias sobre esse menino. Ah, mas depois tem os magos. Os magos cheios, trazem presente ouro e incenso com ele. Eram os magos de outras localidades. Como viaja pela estrela? A estrela para na casa onde ela se encontrava. Os magos visitam, dão os presentes, reverenciam. estamos preparados para morrer na tentação, se a gente não está preparado para morrer na tentação, pelo menos na foto do outro está correndo, aí tem que ser mais ansioso, chorar, ficar lá e tal, né? Tirar uma onda, não sei o que, mas a gente não pode mais desistir. Agora eu me lembro, o último dia agora, eu fui de familiar, né? De familiar, no meu quarto. Thank you. Jesus foi submisso.